Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de acompanhamento de mercado, de olho no que está acontecendo no mercado do boi. A gente conversa agora com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, para saber do comportamento dos preços nessa semana. Ah, no início da semana teve a divulgação do Ministério da Indústria e Comércio sobre as exportações. A gente tem uma ideia interessante aí de que as exportações estão se mantendo em níveis importantes e interessantes e com preços também bastante interessantes. E está surgindo uma oportunidade que o Douglas vai contar para a gente, principalmente com notícias que vêm da Índia. A gente vai falar na sequência sobre isso, mas eu começo te perguntando, Douglas, como estão os negócios no mercado físico, no mercado interno brasileiro? Os preços da arroba, eles estão se recuperando de alguma forma? Tem demanda acontecendo? Como é que está a oferta? Enfim, explica para a gente o mercado interno nesse momento. Seja bem-vindo, meu cara.
Obrigado, muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, passado todo o tumulto, né, toda a fase de pânico aí, todo mundo meio sem saber o que estava fazendo, os frigoríficos ficaram fora das compras, né? O mercado está entrando no eixo. O que que eu quero dizer no eixo, né? Boa parte do pessoal que estava fora dos negócios, que estava esperando alguma definição maior, saiu ao mercado. E o que a gente vê aqui em São Paulo são preços de balcão ao redor de 195. Mas mesmo assim, o número de negócios ainda é bem pequeno. Por quê? Porque as escalas de abate não evoluíram, estão praticamente estagnadas. Isso reforça a nossa visão que o mercado segue travado. Para destravar, é possível que as indústrias paguem até um pouco mais desses 195 de balcão. A gente já vê negócios girando ao redor de 195 até 200 aqui em São Paulo. Essa é a nossa visão. Hoje e ontem também, ontem ficou bem claro esse movimento, né, de escalas de abate em baixa e preços de balcão com ligeira valorização, ou seja, ganhando um pouco mais de tração aqui em São Paulo.
Ô Douglas, mas você acha que é um movimento pontual desse momento até que os frigoríficos consigam recompor estoques, enfim, ter mais tranquilidade nas escalas, ou é um movimento consolidado que veio para ficar, hein?
Bom, a gente está em plena safra, que na verdade não teve nada de cara de safra, né? Todo boi de pasto ficou bem represado nos 3 primeiros meses, a gente está indo para o final do terceiro mês com um represamento muito forte, um represamento até atípico quando a gente olha com os anos anteriores, né? Acredito que em curtíssimo prazo, né, nas próximas semanas, esse represamento pode continuar firme sim, mas com a chegada de um clima menos favorável ao pecuarista, com menos chuvas, algum frio um pouco mais intenso, né? A gente pode ver as safras dando cara assim, né? Então a nossa visão aqui é que os preços estão relativamente firmes agora, podem continuar porque as indústrias estão precisando de escala para segunda, terça, quarta-feira da próxima semana, é muito curto, né? Mas na medida em que a oferta e demanda entrarem no eixo também, né? A oferta começar ficar um pouco mais clara, um pouco mais nítida, haja uma correção sim para movimentos de desova de animais que a gente vê geralmente em maio, em junho, né? Ou o pecuarista ele vende o animal dele gordo ou ele escolhe gastar mais, queimar mais caixa aí para manter esse animal suplementado no pasto. Essa é a nossa visão.
Muito bem. Agora, quais são os números que estão no mercado? Você falou que em termos de negócios, a gente vê aí negócios de 195 podendo chegar até R$ 200, dependendo, enfim, das negociações que acontecem. Mas e no varejo, aliás, e no atacado, como estão esses preços? E o tamanho das escalas de abate? Como é que estão esses parâmetros aí para a gente tentar entender um pouquinho?
Perfeito. O abate está reduzido, né, quando a gente olha com os dias anteriores, com as semanas anteriores, e até os dias de operação, né, que precisam ser completos também, estão bem curtos. A gente vê a indústria, de uma maneira geral, aqui em São Paulo, precisando comprar animais terminados grande parte para a próxima terça-feira, né? E quem está mais folgado fazendo da quarta e a quinta. Não tem muita diferença em quem está mais folgado e quem está mais apertado, né? Quem está apertado está fazendo a sexta, segunda-feira. A grande parte está fazendo a terça-feira e quem está mais folgado está quarta e quinta. Então, é um cenário bem homogêneo, bem parecido entre os frigoríficos. Em relação aos preços no atacado, a gente vê uma ligeira valorização, bem pequena, né? A gente tinha 13,10, 13,12 no início, no final da semana passada, quando toda a turbulência, né, estourou, e hoje a gente tem um preço ao redor de 13,24, 13,25 aqui em São Paulo. Os estoques estão enxutos, né, e é possível que a indústria tente repor, né, o mais breve possível, né, tanto as gôndolas do varejo quanto os seus estoques do atacado também.
Tem expectativa daquele consumo, daquela demanda de início de mês, ou em função aí dessa retração, né, da população está em casa, enfim, pode ser que a gente tenha algum início de mês atípico aí por vir, Douglas?
Ótima pergunta quando a gente fala de demanda no mercado interno, Alexander. Vamos lá, eu lembro que no último bate-papo que a gente comentou, né, a gente falou que a população saiu rápida no varejo, nos supermercados, para garantir essa carne, para estocar essa carne. Então, quem comprou, quem tinha costume de comprar 2,5 kg, 3 kg, levou 8 kg, 9 kg, né, é provável que essa pessoa não vá tão cedo para consumir um volume igual. Ela pode consumir, mas para repor alguma coisinha, 1 kg, 2 kg. Então, essa virada de mês pode ser mais amena. Agora, quando a gente olha de uma maneira global para a demanda interna, né, todas as vertentes, o que aconteceu? A demanda do varejo, da carne da pessoa que vai ali no mercado para comprar, ela foi muito grande. Mas toda essa situação, todo esse tumulto, ela não foi positiva, né? Ela destruiu parte da demanda de food service, de restaurantes, né, de locais que servem o alimento, a carne ali, onde tem alguma aglomeração, onde junta mais clientes. E essa demanda, ela não é tão recuperável assim, vamos colocar, né? Eu estou com cabelo grande aqui, quem vai no restaurante também, até usando o mesmo exemplo, né? Não vai no restaurante todos os dias da próxima semana, se a coisa aliviar agora, né? Quem não cortou o cabelo não vai cortar o cabelo todos os dias da próxima semana. Vai cortar o cabelo uma vez, ou a família vai no restaurante quando aliviar uma vez. Então, parte dessa demanda, nesse segmento de food service, de restaurantes, ela foi reduzida, sim, enquanto o varejo teve um maior escoamento. A gente tem que ponderar bem que toda essa situação, todo esse tumulto não foi positivo. Ele pode ter impacto na economia, sim.
Quer dizer, não dá para dizer nesse momento que o consumo doméstico de casa, de dentro de casa, da dona de casa, acabou meio que, enfim, cobrindo aí o que seria consumido em restaurantes, em bares, enfim, em fast foods. Não dá para fazer essa comparação, né, Douglas?
Em relação a food service e restaurantes, eu acredito realmente que a demanda deve ter diminuído lá, e quando a gente olha para o segmento de varejo, de compra em casa, de mercado, essa demanda não aumentou, mas talvez tenha sido concentrada num período específico.
Muito bem. Bom, vamos às informações do mercado internacional das exportações. Tem novidade aí, a China, me parece que está voltando com tudo. Qual que é a sua visão, qual que é a sua percepção? E eu falei no começo da nossa conversa que tinha uma novidade aí, que seria as medidas de contenção que estão sendo tomadas na Índia. Como isso pode afetar a gente aqui no Brasil? Positivamente, imagino.
Perfeito, exato. Acho que os dois pontos têm forte correlação, né? Tanto a China voltando mais agressiva, quanto a quarentena, né? Até mesmo de frigoríficos lá na Índia. O que acontece, né? A Índia, ela é um grande concorrente global da proteína brasileira, né? Em questão de preço, né? Atinge alguns mercados que precisam dessa carne com preço mais competitivo. Com esse fechamento, com essa quarentena na Índia, ela abre um espaço para o Brasil, que continua produzindo alimentos de maneira com qualidade, com preço competitivo, como a gente tem feito agora, né? Acho que o alimento é primordial nesse momento de crise. Inclusive, parabéns para todo o setor do agro brasileiro, que manteve a força enquanto o mundo estava desabando, estava todo mundo em crise. Agora, em relação à China, a gente tem percebido nos nossos levantamentos, falando com agentes, com pecuaristas, com indústrias, que o mercado chinês está vindo um pouco mais agressivo para o mercado brasileiro, né? Enquanto o mundo está desacelerando, está entrando em quarentena, está ficando um pouco mais cauteloso, a China já limpou já toda essa questão do coronavírus. A gente vê casos originais da China mesmo, praticamente zero, né? Um ou outro caso de chineses que foram para fora do país e agora estão retornando com a doença, mas isso é bem pequeno perto de um todo. Então, o país lá está retomando as atividades de uma maneira forte, né? O país é bem organizado, tem algum controle em relação a isso. Então, tem um trânsito também entre a carne do Brasil, sair do Brasil até chegar na China, que gira ao redor de 35, 40 dias. Então, levando em consideração esse trânsito, a questão da Índia é menos ativa também com essa quarentena, né? E o país lá recuperando como um todo, a gente continua bem otimista para as exportações do Brasil para aquele país. Inclusive, já tomaram uma grande proporção nos últimos meses, então a gente reforça a nossa visão positiva do escoamento da carne do Brasil para a China nas próximas semanas, nos próximos meses.
Já tem compras acontecendo, ou mais que compras, tem embarques acontecendo, Douglas?
A gente está vendo alguns frigoríficos sim se prepararem para enviar um pouco mais de produto para lá. É claro que tem um trâmite até o abate, essa carne ficar no frigorífico, tal, tudo certinho, depois ir para o porto embarcar, mas o movimento já está acontecendo.
Muito bem. Agora, tem também diferenciação nos preços, né? O que está acontecendo com os preços, não no mercado internacional, mas recebidos pelos frigoríficos aí?
A gente pode ver alguma necessidade imediata, aliada também com essa questão da China, de travar algum preço aí, 201, 202, né? Mas, de uma maneira geral, a gente vê a indústria tentando ofertar preços de balcão ao redor de 195 aqui em São Paulo, né? De uma maneira geral, mas é claro que nessa situação de escala apertada e um grande comprador do país aumentando, né, as compras, a gente pode ver algum preço destravar, assim, nesses patamares maiores.
Mas o preço internacional mudou, Douglas?
Ah, você diz o preço embarcado, o preço
da
nossa carne.
Isso.
Sim, vamos lá. O que a gente tem como base são os dados da Medic, né? É um dado de um produto já embarcado, então a gente não tem uma sensibilidade do que está sendo contratado agora. É bem importante a gente ponderar que as exportações são feitas via contrato, mas até o último dado que a gente tinha na segunda-feira, a gente viu o preço médio em dólares por tonelada em 4.418 dólares, né? Isso é uma queda de 1,15% em relação a fevereiro 20, mas 18,7% ainda acima de março 19, né? Agora, quando a gente coloca e traduz esse preço em dólares por tonelada, em reais por tonelada, né, com essa alta do dólar, né, agora está em 5,5, mas durante todo o período, da semana passada, chegou a bater 5,10, 5,20, o preço médio em reais por tonelada ganhou uma atração muito forte. Então, além do aumento de volume que a gente pode dizer nas exportações, a gente vai ter um aumento de faturamento também, né? O preço médio em reais por tonelada, com base nos dados até a última segunda-feira da Medic, ele teve um aumento de 9,6% quando a gente compara com fevereiro de 2020. Então, uma alta de 9,6% em relação ao mês anterior. E quando a gente olha com o mesmo período do ano anterior, com março de 19, essa alta é de 48,8%. Então, é sempre bom a gente ponderar que, além do aumento de volume, a gente pode ter um aumento de faturamento também nesse mês.
Muito bem. Em termos de volume, o que está mostrando aí? Eu sei que o mês ainda não encerrou, mas se a gente projeta a média diária, dá para a gente ter uma ideia do que pode acontecer no mês, né?
Exato, exatamente. A gente não pode cravar um valor, né, que a exportação é diária, a gente tem mais essa semana a ser contabilizada e os dois dias da próxima semana, mas se a gente extrapolasse o ritmo que foi até agora, seria algo ao redor de 120 mil toneladas, daria 10, 11% em relação ao mês anterior e 3,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Ou seja, a exportação está evoluindo, né, Douglas?
Sim, as exportações estão mostrando alguma atração, né? Principalmente para o nosso principal importador, que é a China. Sei que a desaceleração do restante do mundo agora também pode ter algum impacto, mas vamos torcer para a China voltar mais ativa, né? E o mundo também virar essa página do corona, né? Com alguns remédios sendo aprovados. Ontem até o Mike Pence comentou que o FDA autorizou o tratamento de cloroquina, né? Enfim, a humanidade tem que dar um passo à frente, né? A gente tem que voltar ativa. Talvez uma desaceleração global, um desemprego, pode ser mais drástico que uma doença, né? E também tomar todas as precauções, né? Proteger as pessoas que a gente ama acima de 60 anos, né? E voltar ao trabalho.
Muito bem. Então, a gente tem uma demanda de exportação retomando, principalmente com a volta da China, que é muito importante, uma remuneração melhor dessa carne para os frigoríficos em função do dólar, e a gente tem um mercado interno apesar de ainda ter alguma indefinição de demanda daqui para frente, pelo menos até agora, tem se mantido em níveis normais de consumo, sem grandes problemas. O que acabou caindo aí em consumo de bares e restaurantes, de alguma forma foi compensado pelo consumo de dentro de casa, da dona de casa, do dia a dia, com o pessoal em quarentena dentro de casa. Então, por enquanto, está tudo certo, né, Douglas? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem alguma ressalva a se fazer daqui para frente, Douglas? Algum alerta, algum presta atenção aí para o pecuarista, principalmente?
Sim, né? Vamos olhar principalmente para a demanda, né? A ressalva em relação à demanda. Para o segundo semestre, a gente continua construtivo para a demanda externa, né? Talvez com esse dólar bem elevado aí, a receita pode até aumentar aqui para as nossas exportações em relação ao faturamento, mas olhando para o mercado interno, todo esse tumulto, toda essa parada, toda essa estagnação, falar que isso foi positivo é ser negligente, né? Houve essa compensação rápida que você disse dos segmentos, né? Equilibrou em certa parte, mas a gente pode ter uma desaceleração, sim. Então, olhando para os próximos meses, é bem importante a gente ficar atento à demanda interna, principalmente nos meses de abril, maio e junho, né? Como será o comportamento, a renda disponível da população para consumir, para gastar em relação às proteínas, bares, restaurantes, nesse segmento.
Muito bem. Vida que segue, meu caro Douglas Coelho, obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado pela análise sobre esse mercado tão importante que é o mercado do boi. A gente tem, portanto, luz no fim do túnel, mas ainda tem que entender o que vai acontecer em termos de demanda, de economia aqui no Brasil, com essa paralisação, com essa mobilização aí das pessoas. Obrigado, meu amigo. Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre. Um forte abraço. Até mais.
Abraço. Bom, vamos checar os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, lá no Mercado Futuro, e também dar uma olhadinha no que acontece no indicador, com o indicador lá da Esalq, medido pela Esalq. A gente já tem os preços, vamos ver? Olha aí, o maio 5... Não, desculpa, aquele lá era o trigo. Agora sim, boi gordo na tela. O março, R$ 200,05, alta de 0,3%. O abril também subindo, 3,56%, já buscando os R$ 200 também, na casa dos 195. O maio, 192,30, alta de 1,64%. O indicador medido pelo CPEA fechou o dia de ontem com uma queda de 2,3% a R$ 195,05, 2,3% de queda, segundo apurou o CPEA, indicador CPEA, trazendo, portanto, uma retração nas cotações no dia de ontem. Vamos ver o comportamento de hoje, se, de repente, com essa retomada aí do movimento de alta na B3, se essa situação não volta a se normalizar. De qualquer forma, a gente agradece a sua participação e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e mais destaques para você. Continue com a gente.